Poeira Cast, o podcast da revista Poeira Zine.
PoeiraCast chegando, 356 pro programa de hoje. Os discos mais caros vendidos no Discogs, grande site de pesquisas. Mas antes, a gente aqui, eu, Ricardo Alpendre, Sérgio Alpendre, lá do outro lado do Atlântico, ia falar do mundo, do Atlântico, José Damiano e Bento Araújo. A gente vai discorrer sobre o que a gente anda ouvindo, companheiro. Começa alguém aí.
Eu começo. Opa, quer começar, Sérgio?
Não, pode começar.
Tô ouvindo Geraldo Vandré, Das Terras do Bem Virá. Disco que ele gravou em 70 em Paris.
Clássico.
No exílio, né? Saiu no Brasil em 73. E lá na França acabou não saindo o disco, saiu só um compacto. E em 73 lançaram aqui no Brasil, quando ele já voltou do exílio. E com músicos desconhecidos até na época, mas é um disco muito bonito, um disco com chão de folk, né? Tá tendo até uma tá tendo até uma valorização lá fora nas feiras desse disco. Já tinha empurrado.
Graças a algum conhecido nosso, né?
O pessoal tem empurrado esse disco no Brasil.
O pessoal tem empurrado, né?
Mas é um disco muito bonito e as letras são sentidas, né? São letras assim muito pessoais e tristes, de uma maneira geral, né? Reflete muito o estado que ele estava na época. Então, mas é um disco que acho que não tem CD. O LP não é tão difícil de achar. Se bem que agora está sendo procurado lá fora, o pessoal manda para fora, né? Mas é um disco que vale a pena ouvir, uns grandes discos saídos no Brasil, que reflete aquela época terrível lá.
Falando nisso, né, José? Só pegando um gancho aqui, dizem que o Carimbó é a nova sensação, né, em termos de Brasil no exterior, assim, né? Estão falando que o Pinduca lá no Japão.
Nossa!
Estão falando que
será
o Pinduca.
Será que meu box certo tá ligando?
Você foi visionário, cara.
Chegou a hora.
O Cadinho lá atrás, né, José? Enquanto ninguém dava bola pro Pinduca, né?
Carimbó.
Cadinho.
Nossa.
Carimbó. É, mas isso aí.
Ele comprou um box do Pinduca.
Acho que o Carimbó é o Afrobeat brasileiro.
Mas ali, exclusividade no V9, aquele box.
É. Culpa do hype enciclopedista, porque eu não quero que todo mundo fique. Eu não gosto que copiem o meu som. Eu não gosto que copiem o meu som. E aí, além certo, do Carimbó, né? Fala, Sé.
Posso falar? É que outro dia, numa conversa que a gente teve no WhatsApp, o Bento começou a falar de a gente começou a levantar bandas que poderiam ser psicodélicas, né? E o Bento lembrou de uma que, nossa, eu conhecia na época. Eu lembro que eu ficava olhando e falava, mas que loucura isso aí. Aqueles programas mais alternativos que tinha, que é o Aguilar e a Banda Performática, né? E aí eu resolvi escutar de novo. Peguei no YouTube mesmo. E aí como é que é o YouTube, né? O YouTube vai mandando, você olha naquela coluna direita, ele dá sugestões.
Sim.
E aí eu descobri, eu não conhecia, uma banda chamada Achados e Perdidos, que eu achei demais também. Aí a gente comentando, o Bento lembrou do Bournier e Cartier, lembra disso, Bentão?
Lembro, sim.
E aí eu falei, nossa, eu tinha um LP desses caras, Bournier e Cartier. Aí eu fui ouvir o Bournier e Cartier. Então foi uma tarde muito legal, assim, de escutar essas coisas meio malditas da MPB, né, dos anos... Começando nos anos 80 com a Aguilar e a Banda Performática e depois vindo para os anos 70 com Achados e Perdidos e o Bournier. Assim, foi uma tarde bem legal, com quatro discos muito bons, assim, dois do Bournier e um de cada das outras bandas. Enfim, era isso.
Bom, eu tô ouvindo o primeiro solo do Geraldo Azevedo, né, pela Som Livre, de 77. Ele tem aquele
Caramba,
disco com o Alceu.
Tá no Brasil.
Ele tem aquele disco lá com o Alceu, né? Que é super legal, de 72, que tá, até tá no Lindo Sonho Delirante. E recentemente eu tô passando por esse disco aqui, tava lá pesquisando várias coisas do catálogo da Som Livre, coisas legais, os compactos também, inclusive. E aí eu lembrei desse álbum do Geraldo Azevedo, de 77, muito legal, muito bacana. É isso que eu tô ouvindo tenho ouvido bastante esse disco aqui, né? Já que estamos em época de carnaval, aí o disco começa com a faixa Cadê Meu Carnaval? Bem bacana. Tô ouvindo bastante.
Ah, eu tô ouvindo aqui um álbum LP do Johnny Burnett com o seu irmão Dorsey Burnett, que são um caso curioso de rockers de Memphis. Eles eram de Memphis mesmo, mas que foram, acabaram sendo rejeitados pela Sun Records, ou pelo menos conta-se isso, e eles tinham uma grande mágoa por terem sido rejeitados pelo selo. É, mas acabaram gravando no selo Coral e também foram depois para o selo Liberty. E sobre essa fase deles, do mais do Johnny Burnett, que era o, foi dos dois o que se destacou mais como cantor, né? Dorsey era baixista dele, era parceiro, teve eventualmente um sucesso como cantor, mas o Johnny Burnett ficou mais conhecido. É, teve depois daquela fase inicial, que é um pouco mais para a praia do rockabilly, ele foi para Liberty e fez bastante sucesso. É, no estilo pop, né? E só que antes disso tem algumas demos que foram descobertas depois, incluindo músicas sucesso dele como Cincinnati Fireball e Your 16, que foi gravada pelo Ringo Starr, que também fez sucesso na voz do Ringo Starr. Demos que eles gravaram e saiu em um LP, né? De início saiu em LP, depois a Bear Family lançou também. Mas saiu nesse LP que eu estou ouvindo, que é do selo Solid Smoke, que é um selo muito legal de relançamentos, mas que acho que não existe mais. É dos anos 80. E então, assim, um belíssimo disco do Johnny Burnett, chamado Together Again, né? Porque são os dois irmãos ali, Johnny. É um nome meio nada a ver esse Together Again, porque são demos deles de um período, né? Não é que eles tinham se reunido, nada. Johnny e Dorsey Burnett, Together Again, do selo Solid Smoke. Um artista aí, Johnny Burnett, que eu gosto muito, realmente. Acabou esse bloco, né? Vamos fazer um intervalinho e falar dos discos mais caros vendidos através do Discogs. Até já.
Poeira Cast.
Precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista PoeiraZine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio.
PoeiraCast.
Site discogs.com, que é uma grande fonte de informação, uma grande referência, né, de pesquisa sobre discos, sobre música em geral, mas é claro que é principalmente a partir dos discos, porque ele lista tudo que é edição de todos os discos disponíveis e conhecidos pelo público deles, que é quem faz o site, né?
É um vício da porra,
é,
né?
É um vício da porra, o Discogs. Né? Quem falou essa frase?
Não, eu que tô falando agora.
Você que tá falando, pensei que alguém tinha falado pra gente.
Ah, não.
Essa frase.
É que tem um aplicativo também, né, Cadinho? Não sei se você usa. O aplicativo você pode cadastrar sua coleção, a edição que você tem e tal.
É, como eu não tenho mais coleção de disco, mas se eu tivesse, nossa.
É muito legal.
Se eu ainda fosse um colecionador de disco, eu continuasse sendo, eu teria, sem dúvida.
É, eu comecei comprando, assim.
Mas uma coisa,
mas aí eu acabei.
Provavelmente, não lembro quem foi, mas é bem possível que esteja ouvindo aqui. O pessoal vem e te adiciona no Facebook, né? Aí você vai ver, porque, meu, ultimamente com esse negócio de sugestões, que o Facebook fica mandando sugestões, o cara vai pegando e vai adicionando quem ele nunca viu na vida e vai mandando solicitação de amizade. Aí eu recebo lá de gente que eu nunca vi, aí eu vou ver os amigos em comum, conforme for eu aceito, né? Aí eu vi Bento, mais uma ou duas pessoas, e aí curtiu Discogs. Ah, então esse é dos nossos, tá?
É um bom indício, né?
Curtiu Discogs.
É um bom indício, cara. É, então, eu gosto muito também, tô sempre até pesquisando e até para escrever, é muito legal, né, que a gente tem, você vê todas as prensagens, quer dizer, a maioria das prensagens e tal, e é legal que você pode contribuir também, então tem disco que não tá lá que você acaba colocando, eu coloquei um disco do El Amor, Só eu vi que não tinha.
Só que nessa.
Pá, cadastrei
nessa. Lá, nossa, aqui, infelizmente, disco, tem cara sem noção que acaba colocando edições repetidas de álbuns que já estão, como se fosse uma nova entrada, né?
Tá.
Mas tudo bem, isso acho que deve ter até uma forma. Eles devem até eventualmente fazer correções nisso. Editoriais ali. Enfim. Mas então, o Discogs listou aí em diferentes posts do blog do Discogs, né, em outubro de 2017, também em novembro de 2017, os álbuns, no caso, em cada uma dessas vezes, os 30 álbuns mais caros já vendidos através desse mecanismo que o Discogs disponibiliza para os colecionadores que são usuários do site, né?
Porque também, pra quem não sabe, é um site também de comércio de discos, né, Cadinho? Comércio de discos, de tudo relacionado à música.
Não assim, é ele que comercializa, né? As pessoas comercializam.
É que nem a Amazon, assim, né? Tá. Que as pessoas entram e acabam comercializando. Mas enfim, é legal porque eles demoram um pouquinho pra soltar essas listas dos mais vendidos, né? Que nem agora a gente tá em fevereiro aqui e saiu a lista de outubro e novembro. Eles demoram um pouquinho pra compilar e tal, mas é muito bacana, porque eles colocam os preços dos
mais caros.
Os mais caros. Então é o top 30. Dos discos que foram vendidos mais caros no Discogs, José.
Naquele período,
nesse,
né?
Nesses dois meses. Então a gente vai falar aqui outubro e novembro, que são os que saíram por último aqui. Então, ó, no mês de outubro, a gente vê aqui o disco dos Monks, né? O Black Monk Time.
Os verdadeiros Monks.
Um disco... Aquela história que a gente fala, né? O pessoal fala dos primórdios do punk, proto-punk. Sim. Eu lembro que os Monks estão sempre nessa aí, né? Quando surge essa história de... Dos primórdios do punk.
Começa já pelo estilo dos caras, que eles eram uma banda dos anos 60 e que já renegaram essa coisa de ser bonitões, né? Não numa forma de querer ser hippie, que também era um apelo estético da moda. Eles colocaram o visual daqueles monges mesmo, uma coisa horrível, né?
Cabelo raspado, né?
Cabelo horripilante.
Mas esse
então,
bom, esse
até aí... nesse lado tem o coisa punk, né?
E é legal porque a banda é uma banda formada por soldados americanos na Alemanha, né? Estavam servindo lá numa base alemã e a banda foi formada lá. Então é uma banda super cult também nesse rock de garagem, né, Carinho? Assim como o Sonic, né? E tantas outras. Mas o disco Black Monk Time.
É dólar ou é real?
É dólares, é.
$1,500.
Aqui ele, olha, ele fechou aqui, ó.
$1,150.
$1,150. Dólares, né, Carinho?
É.
É, tá aqui, ó, $1,150.
Meu Deus.
Foi fechado. Aí, no 29ª colocação, tem o Agitation Free.
É, olha só.
Kraut Rock, né, Zé?
Kraut Rock, na melhor qualidade.
Bandaça, né? Bom, e aí vai indo, né? Aí tem o Capitão Biff Hart.
Capitão, aqui, ó.
É mesmo, ó.
Capitão.
Primeiro do LED, hein?
Então, essa edição em primeiro do LED, ela é diferente, né? As letras são em azul, né?
Azul.
Bem diferente.
É uma edição super rara.
Esse tipo de coisa tem muito na feira lá na Holanda, né?
Lá na Holanda.
Aí você vê lá um Black Sabbath e você chega perto lá, €800, né?
Na feira lá em Utrecht.
Lá em Utrecht, né? Essa feira...
Você foi na última, né, Zé, inclusive?
É, então, eu fui na última e vi muita coisa assim. Você fala, bom, Led Zeppelin aqui, um sabão,
LED primeiro do LED.
Aí você vê um hippie, por exemplo, que eu vi lá com três preços, assim, desde €150 a quase mil, assim, né? Mas você vai lá, esse aqui, o número é tal...
A primeira prensagem da
sabe? Sei
lá.
Tem esses detalhes que os colecionadores pagam verdadeiras fortunas, né?
Uhum.
E até até eu vi na. Só devagar um pouquinho, né? Um amigo meu comprar um Jethro Tull por €350 porque vinha com um pôster.
Ah.
O Benefit.
Olha que legal.
Vem uma edição alemã que é a única edição que vem com um pôster. Um pôster grande que eles estão lendo no jornal, né? Tava €500, ele pechinchou lá, virou. Mas só por causa do pôster mesmo, que o disco é igual. Um colecionador é maluco mesmo. Esse LED aí é só porque tem a letrinha azul. Eu acho uma edição.
É, e no caso do Jethro Tull, por exemplo, tem cara que nem quer essa edição alemã, o cara só quer o original em inglês, né?
Porque
é a primeira prensagem original do país, que é a banda, né? Tal. É.
Cada um tem seu fetiche, né?
Ó, você vê aqui
tá
o compacto do Tomorrow's Children, né, Cadinho?
É.
$1,181. Nossa. É um compacto do Tomorrow's Children. Um
compacto, brincadeira.
E aí vai indo, né, ó.
É, tem. Chegou na.
Fala aí, Cadinho.
Tem essa edição do Let It Bleed aí, que eu não vi ainda o que é.
Por que essa edição é cara, alguém sabe?
Vamos ver aqui. Será que vem com pôster também? Acho que tem um Let It Bleed que vinha com pôster, né?
Explica,
Você clica nele, ele vem.
Mono. Será que é isso só?
Não, só isso.
Mono e o quê? 69.
Vem com pôster, não. Essa edição vem com pôster, cara.
Onde
tá
falando?
Quer ver, ó. Ó, o primeiro que tá pra vender aqui, ó, que tá mais barato, tá escrito aqui, ó. Does not have poster.
Tá, então essa aí com certeza. Ah,
e tem uma edição do. Tem uma edição do Pinaps aqui, um promo do Pinaps do David Bowie, né?
É, com uma capa um pouco, né, que a gente diferente, meio diferente, apagada.
É diferente, que é promo mesmo, a capa é diferente.
É um promo isso aí?
É um promo, eu cliquei nele. E ele foi vendido por 1.568 doletas.
Meu Deus. Ó, o Dark Side of the Moon tá sempre, cara. Sempre tem um Dark Side of the Moon no meio aí.
Nossa, 1.500
Aí o pessoal da
dólares. 1.500 dólares, José.
Ó, o boi.
O boi é promo, Cadinho, esse promo.
O boi é promo, sim, sim. É promo.
Meu Deus.
É, e o Tim Maia da Seroma,
é,
hein?
Eu até você postei no Facebook.
Dia, é verdade.
Eu postei no Facebook esse
Meu
Tim Maia
Deus,
aqui.
Olha o preço.
2.322 dólares, José, foi vendido esse Tim Maia.
Você tem, José?
Não, quem sou eu?
Bom, a história desse disco é aquela, né? Parece que foi o último pela Seroma, né, Cadinho? Se não me engano.
Foi o último.
O selo dele, né? E ele tava sem grana total, então parece que ele rodou os discos e a capa deixou pra rodar depois. Nossa. Então ficou um monte de discos sem capa. Eu vi uma história mais ou menos assim por cima, né? Dessa aí.
Esse é o Tim Maia.
E aí depois que ele foi rodar a capa, então o disco parece que é de 76, foi gravado em 76, mas só saiu em 78, porque foi quando a capa ficou pronta.
A capa ficou pronta.
Então saíram poucas cópias, né? Hoje em dia o que tem por aí com capa assim é super pouco. E é isso aí, né? É um disco cantado em inglês, né, Carlinhos?
É.
Muita gente fala, é o disco em inglês do Tim Maia, né?
É o disco em inglês,
O disco em inglês.
É o próprio.
Ele tem outro em inglês também, não tem? Esse é o segundo, acho.
É o próprio Tim Maia que toca a batera.
Nesse disco,
é.
Chegou a passar na sua mão lá no Jardim? Não.
Já passou uma
já?
Vez. Não, não, acho que não. Esse não. Não, esse nunca passou.
É, foi lançado em 78, né?
E esse prog italiano aí, José, você gosta?
É, eu
nunca ouvi,
qual que é? Não vi.
Capítulo 6, né?
Ah, tem o capítulo 6.
Capítulo 6.
Gosto, gosto. Tem o CD deles, né? Nossa,
eles
olha o preço.
Estão vendendo no site por 9 mil dólares. Uma outra edição.
Nossa.
É.
Gatefold. Essa aí vendeu é mais barato. Tem uma vendendo aqui por 9 mil dólares.
Meu Deus, essa aqui é baratinha, então.
Aproveita, né?
A minha pinte.
Meu Deus.
Gatefold. Se bem que essa também é Gatefold.
Ó, José, e o primeiro lugar, compacto de Love Me Do, né? 14 mil dólares.
Ah, tá brincando.
É promo, né? Que tem, é inglês mesmo, né?
Nossa.
E é promo, que tem esse A enorme, era pro DJ saber qual era o lado A.
Olha,
é promo,
Cadinho, né? Boa, bela observação, hein, Cadinho?
As gravadoras punham esse A enorme no pro DJ. Nossa, já saber se aqui é o A.
Mas antes da gente passar pro mês de novembro aqui, a gente tá analisando aqui o mês de outubro. Os discos mais caros. O que vocês acham, assim? Vocês acham. É, eu postei no Facebook, né, Cadinho? Um monte de gente comentou e tal. Tem um pessoal que fica meio revoltado, né? Fala, pô, isso aí é porque tem imbecil que paga esse preço e o preço vai lá em cima, algum gringo idiota. Vai lá.
Mas é por isso
que vocês acham. Mas vocês acham isso mesmo saudável ou não? O que vocês acham?
Cara, opinião de vocês? Faz parte, eu não sei.
O Tim Maia não tem culpa, né?
Não, ninguém tem culpa disso.
Tem culpa porque devia ter prensado mais cópias.
Mas se prensa mais cópia, eu não sei, já o disco já não é tão bom, vou dizer que o disco não é tão legal.
Uhum.
Se vendeu muito,
se aparece muito e volta.
Eu não sei, esses preços são malucos. Eu acho que
porque tem um pouco essa cultura também do disco que é mais raro, ele é como se fosse melhor, né?
É o caso de algumas coisas assim. Tipo, sempre se achou que o melhor Gentle Giants era o Niglas House. Porque era o mais difícil de aparecer.
Era mais difícil de aparecer.
Você tinha o True Friends, não, o melhor é o Glass House.
Aí tinha o Nacional, tinha, né? Tinha o Power and the Glory Nacional, o cara queria ir na Glass House.
Ir na Glass House, né? Não é o melhor, né? Assim, tem a dificuldade de. Tem
o fetiche.
É o fetiche, né? De achar, procura, né? Agora eu acho assim que os caras deliram mesmo, porque. Eu fico pensando, se eu fosse um cara rico, assim, eu faria isso.
Eu
acho que não. Beatles tem muita coisa que.
É fora do controle, assim, né? Perde o controle, né?
Esse compacto de Love Me Do, que tá em primeiro lugar, do referido mês de outubro aí, ele tem uma coisa também sensacional aqui, um erro sensacional no selo, um erro de impressão, um erro de digitação, ou um erro de...
misprint.
Antes da digitação, né, misprint, mas é um erro antes, o cara isso... que compreendeu errado o sobrenome do Paul McCartney, porque tá Lennon e é McCartney, mesmo. MC Artney, McCartney.
Talvez seja por isso que ele vale tanto.
É. Talvez.
Talvez seja por isso.
Por esse misprint.
Porque é um promo. É um promo, ou seja, são, claro, muito menos cópias do que foi para vender, né? Claro, muito menos cópias. E ainda mais nesse caso, um misprint. O nome do Paul McCartney escrito
errado. Podem ser que tenha saído super poucas cópias desse promo com esse erro, e aí eles consertaram, e esse com erro vale isso.
Né? Geralmente coisas com erro que nem selo, olho de boi lá.
Agora, normalmente nessas coisas, o que vale mais são os acetatos, né?
É, né?
Acetato alcança preço.
É, porque aí não só é. Não só é mais raro, como muitas vezes é exemplar único até, em alguns casos. Né?
Tem aquele do That'll Be The Day.
Do Buddy Holly?
Não, mas foi gravado pelos Quermans.
Ah, do Quermans.
Eles gravaram a música acetato. Do Buddy Holly. Né? Então, tá. Esse acetato, acho que foi vendido por 90 mil, qualquer coisa assim, dólares.
Que era um tipo como se fosse uma fita cassete que não existia na época. Acetato, né? Era uma gravação particular deles mesmo, né?
Mas curioso que o disco mais caro vendido foi recentemente foi o álbum branco do Ringo.
Do Ringo, né?
750 mil dólares.
Que é o número 1, Zé.
Número 4.
Ah, 4.
Não, o Ringo não ia ser o número 1.
Não sei. Ele era o mais velho. Se ele era o mais velho, teria que ser o número 1.
Meu, foi vendido, o disco tá malhado, inclusive o Ringo fala que tá malhado, mas fui eu que malhei. Ele falou. Tava num banco na Inglaterra, tava guardado num banco.
Nossa.
E foi vendido por 750 mil.
Mas eu tinha ouvido dizer uma história de que o John tinha dado a cópia número 1 dele pro Ringo, porque o Ringo reclamou, queria sair da banda. Eu vi uma história dessa. Não. Aí, que o John tinha dado a cópia 01
pro Ringo. Eu sei que ninguém sabe. Que o Paul McCartney uma vez falou que ele perguntaram da número 1, o Paul também não tem a número 1. Ele falou, provavelmente ficou com o John Lennon. Do jeito que vocês conhecem o cara, ele ia querer ficar com a número 1.
Agora, eu acho um absurdo.
A do Ringo era a número 4, pelo menos essa que ele vendeu, só se ele tem a 1 também, não sei.
Eu acho um absurdo que o cara que é meio que considerado como se fosse o menos importante dos Beatles, ou considerado como o menos importante dos quatro, fique com a cópia número 4. Não, já
não pode dizer isso. Não pode.
Tem que, sorte, tem que dar o crédito pro cara.
Podia ter
o
Jorge Martin com a 4.
Com a 4 fica, né?
Mal Ivas.
A do Ringo ia ser a 1000 e não sei o quê.
É mesmo, né? Tem tanta gente, mas não, pô, sacanagem.
Mas é um número totalmente absurdo. Porque
é o Victor número 1.
A gente se surpreendeu com 15. Imagina 750 mil dólares.
Foi 750 mil dólares, José. O álbum branco, o número 4, é isso. Bom, vamos para o mês de novembro aqui. Vamos dar uma passada entre o top 30 aqui. Ó. Tem Beatles de novo. Um Beatles The Collection. Eu não sei do que se trata.
Original Master Record. Isso aqui é de audiófilo.
Ah, é, Cadinho?
É, isso aqui é da Mobile Fidelity. Ó.
Ah.
Provavelmente aqui é uma coleção. Talvez seja um box.
É um box em vinil, Vigário? Será?
Pode ser, né?
14
LPs da Mobile Fidelity. Bem legal. De 82.
De 82,
hein? 82.
Aí já tá um preço justo.
São os discos de carreira.
São os 14 discos.
Mas é uma caixa da Mobile Fidelity. Pergunta pro nosso amigo André, ou audiófilo, sobre a Mobile Fidelity para você ver. Você sabe, né? O pessoal que curte os audiófilos assim, para eles esse selo tem uma reputação fantástica, né?
Como assim,
se não o máximo, mas uma das principais fontes de melhor qualidade, de álbuns prensados com a melhor qualidade possível. Muito mais do que o padrão standard, assim, do que já é bom.
Deve ter fã de Beatles que deve preferir até essa edição do que essa nova leva, né, Zé?
Master,
é provável, beleza. Porque no caso desse é provável que sejam aqueles que são masterizados, a placa do vinil masterizado na metade do tempo. Rotação. Sabe, para da metade da rotação, para que você tenha mais, sei lá, half speed mastering, não sei se é o caso,
tá.
Ou direct metal mastering. Então, um desses processos com certeza é.
Ó, aqui no de novembro tem um compacto aqui que foi histórico para nossa geração, que é o Soundhouse Tapes do Iron Maiden, né?
É, pois é.
Compacto, nossa. Lançado pela própria banda antes do primeiro álbum, né, que eles vendiam nos shows e pelo correio. Tá aqui, ó, o compactinho. com três músicas, né?
Ele sai em algum CD, o Soundhouse Tapes, assim, tipo acho... em bônus de algum CD?
Não, acho que não, Cadinho.
Existe só pirata?
Não, talvez naquele Best of the Beast, eu não lembro se tem lá coisa do Soundhouse Tapes naquela coletânea. Também não me lembro.
Eu
mas...
não sou tão inteirado assim em Iron, né? Mas.
Mas esse é um compacto que marcou a história.
É, ele
né?
é mítico, é um mito, mito né?
É um esse mito compacto. Esse compacto, né? Ó, vendido aqui por sim. 1338.
É um misto de compacto com EP, né? Porque tem três músicas,
é.
Né?
A história que eu sempre ouvi dizer também é que é um álbum super pirateado, né? Tem que tomar cuidado pirateado. Porque você vê muito cópia pirata e vendendo caro, né? É, tem o Mike Taylor Quartet aqui, que é um disco legal, mas pro jazz britânico, né? Tem até Joy Division aqui, ó, uma edição meio maluca também. Você tá vendo aí, Sérgio? Tá acompanhando aí?
Tô.
Fala do Battery aí, Sérgio.
Battery Rock and Roll?
Battery, né? Banda boa.
O Battery tá sempre bem cotado aqui também, cara.
Nossa, mais, hein? Qual o número do teu Battery?
Vale 7 muito, eu lembro do.
Tem até uma edição que saiu no Brasil, né, Sérgio? Se eu não me engano, pela Elion. Acho que a Elion lançou esse LP no Brasil já nos anos 90. Eu acho que, ao invés de ser amarelo aqui a foto do da besta aqui, ela é branca, né? Eu lembro desse LP da Elion.
O que eu conheço é com branco mesmo. É
branco, né, Sérgio? Acho que essa edição mais cara é essa amarela. Acho que é a primeira edição essa aqui, viu, Sérgio?
É o Baphomet esse aqui que tá na capa, não? É o Baphomet?
É original sueco, né?
Tá aqui, ó. 1000 cópias prensadas, sueco de 84, né?
É sueco pra caramba.
Oh. Aqui, ó, tá dizendo que originalmente era pra ser em dourado e não em amarelo.
Esse Sonny Clark.
Mas como a cor dourada era muito cara, ele foi prensado em amarelo.
Esse Sonny Clark, disco Cool Strutting da Blue Note, que tá aqui em décimo, é um disco legal demais, cara. Ele tem duas faixas de cada lado só, um disco, faixas longas, claro, relativamente, né? E é um disco de 58. O caso aqui nessa edição ele foi vendido a 1.700 e tantos dólares.
Pensando. E em quinto lugar, hein? Olha, ó, Pedro Santos, Krishnanda. Outro disco.
Olá,
que
meu.
Andava até meio jogado, né? Esse álbum aqui. Quer dizer, nunca vi muitas cópias, mas assim, eu lembro de ter visto esse disco. Esse passou na minha mão, já peguei.
Eu nunca ouvi esse disco, ouviu?
Eu, já, legal. Tá até no livro, tá até no livro Sem Delirante.
Tá no livro.
É bem legal.
Ah, tá no livro?
Tá.
Tá
esse. Nossa, cara, incrível, né? Ele virou.
Esse disco não era difícil.
Item
essa.
Cult, assim.
Legal.
2.536 dólares, Pedro Santos.
Meu Deus.
Caramba, será que foi o ratinho que
veio? É, pode ser.
E é claro que temos aqui um exemplar do Velvet Underground and Nickel. Não fala nada necessariamente sobre esta edição, né?
Se a banana tava descascada ou não, né, Carlinhos?
É.
Acho que é com a banana intacta, hein?
Pode ser com a banana intacta.
Né? Pra.
Mas é uma edição. Deve ser a primeira edição.
Original, né?
Será que saiu? Mas é um disco que me parece que não saiu tão pouca cópia assim, né? Não sei.
Mas você viu que maluquice? Esse disco aqui, o primeiro do Velvet, até o Discogs mesmo acho que fez um post, ou foi a Vinyl Factory, eu não lembro. Tem um colecionador, esse sim, o verdadeiro retardado. A coleção dele é só o primeiro disco do Velvet.
É mesmo?
Ele tem tudo que é disco do Velvet, da banana, que saiu no mundo, ele compra, cara. Ou seja, o cara tem uma sala. Só com o disco do Velvet da banana.
Meu Deus do céu.
O Sergio tá rindo lá.
Ele tem todas as edições possíveis que ele conseguiu.
Tudo, cara.
Desse álbum.
Parece que o cara, eu vi umas fotos, eu não li a matéria, eu não sei se ele compra só isso, mas ele tem uma sala só com o primeiro disco do Velvet. Deus. Só com o Velvet da banana.
Você imagina que o cara comprar só uma banda é esquisitíssimo.
Imagina comprar um disco.
Agora. Tudo bem que o disco ele acabou virando um disco icônico e não sei o que, e portanto houve várias edições e vários relançamentos. Agora imagina se esse cara resolve ser um colecionador de Sgt. Peppers.
É.
Tá ferrado.
Nossa.
Então eu acho que esse disco também ele alcança isso graças a esse figura aí, né? Ele tira do mercado as cópias.
Ele tira.
Tem então, um cara que vai pagar.
As que sobraram.
Lá,
porque
um cara
é capaz dele mesmo tá comprando esse aqui.
Não é que ele compra, não é que ele compra todos os exemplares, né? Porque aí também.
Só diferente.
É, o cara compra edições diferentes, né?
Então eu não sei, eu não li a matéria, só vi as fotos e me assustou muito, cara. Falei, esse cara realmente é doente.
Esse é doente.
Né?
Mas eu não consigo imaginar tantas edições, por mais que seja um álbum que todo mundo quer, ainda mais depois do hype, né? Causado nos anos 80 e tal.
Teve muito relançamento
através
dos anos.
Muito relançamento.
Em vários países, né?
Mas assim, não é. um talvez não seja um dos discos do mundo que foram mais, que tiveram mais edições, né? Que eu citei Beatles, por exemplo, Stones, imagina o que já.
Cara, tem... mas eu acho que assim, eu acho que pela
Michael
quantidade.
Jackson, Thriller.
Cadinho, pela quantidade que eu vi na foto de disco da banana que tem o cara muito. Tinha, não é que ele compra um de cada país, um de cada. É. Eu acho que ele compra tudo, velho. Tudo que ele vê da banana, viu na vida, ele comprou, entendeu?
Tá, então repetido, tem repetido edição. Repetido não é possível. Da mesma edição. Né?
Não é possível aquela quantidade ser tá. edição não, diferente do Velvet.
Repetido
entendeu?
Da mesma prensagem.
É o que você falou, se for do Sgt. Pepper, beleza, dá pro cara encher um apartamento só
com prensagens diferentes.
É, agora o meu Velvet acho que não é o caso, entendeu, cara?
Tá,
é muita coisa, bicho. É muita coisa.
Estranho isso, hein? Um caso pra estudar, né?
E olha que a gente conhece o cara que tem armário de disco de palhaço, né? Coleciona disco de palhaço.
Disco de humoristas.
Agora, uma coisa a gente sabe que esse cara não tem. Problema com grana.
Não tem mesmo.
Agora, esse Serenity aqui, que é o segundo lugar, cara. Não o disco conheço. Se chama Peace of Mind. Eu também não conhecia essa banda. Banda da Nova Zelândia. Cara, achei fraco, viu? Fui ouvir o disco, é 72, eu acho, Zé. Achei fraco, cara. Falei, pô, como é que um disco desse vende a $2,800, né?
Falar nessa banda.
E o primeiro lugar, né?
Ó, meu achou mestres. Aqui no meio, hein?
Aí, ó.
É.
O que você acha, José?
Não é o brasileiro.
O brasileiro vale uma grana, né?
Vale uma grana, esse não é brasileiro.
Esse é UK.
Ó, é da Sex Alien, Pistols, né? God Save the Queen é o compacto,
single.
Né?
É, o single.
Compacto em inglês, né?
É.
No Feeling.
É, sim. Só um adendo, né? Tive o prazer de dar a mão cumprimentar o baterista do Sex Pistols lá em Londres.
Na feira. Ah, é, José? O Paul Cook, é isso?
Paul Cook, numa feira de disco lá.
Olha só, hein, Zé.
O cara tava lá circulando. Tava...
Você reconheceu?
Não, me avisaram que era ele, né? Eu não reconheceria.
Assim, e é um selo já, e é um compacto já com. Já em 1977, ainda sem capa, né? Sem capa própria, Pictures
sem
League.
Sem capa,
né?
E você viu aí,
quer dizer, tem a capa genérica, ele tem capa, mas é a capa genérica.
Tá falando que os originais genuínos. Ó, você viu aí?
Serrated Anti-Sleep Necklace. O que, que é isso?
É, o que quer dizer, né? Escrito duas vezes no lado B.
Nossa.
No Runout, né? Que é aquele espacinho entre a última música.
Ah, tá. Esse Serrated Anti-Sleep Necklace é assim, são aquelas ranhuras em volta do selo.
Do selo.
Ah. É. Pra ele não deslizar no prato do toca-disco, sabe? Porque às vezes ele é muito leve e a agulha tá relativamente pesada, então, sei lá.
Então
é
no lado B desse God Save the Queen, ele tem duas vezes estampado esse necklace aí.
Nossa, que é erro, isso, né? Hein?
Olha que erro, hein?
Que erro, hein?
Tá vendo?
One
above the other, né? Um em cima do outro, né? Tem dois necklaces.
O outro errou o nome do Paul McCartney, que aí já é um erro considerável.
Mas você sabe que eu acho que o compacto brasileiro vale mais que esse.
É, José. É muito raro o compacto nacional, né?
É. E os do Gênesis também, né? Os do Gênesis vale uma fortuna lá fora. Com capinha, né?
Com capinha.
Ah, peraí. Esse 7284 no, escrito no. Olha do que a gente tá. Isso aqui acho que é no Run Out, deve ser naquele. Onde eles escrevem à mão até, na placa Master, né?
Não, acho que é, Carinho.
Do vinil mesmo, não do selo, né?
Do vinil mesmo, isso.
Enfim.
Bom, não, coisa de maluco,
coisa de maluco colecionador. Eu acho que o negócio do Paul McCartney escrito errado é muito mais relevante, né? Do que esse negócio do...
Mas é o que o José fala, né? Se eu tivesse essa grana, será que a gente já tá fazendo isso?
Né, não sei,
é muita loucura, né?
É muita loucura.
É muita loucura, né? Né, Sérgio?
Também não...
Mas enfim, né? Cada maluco, cada mania com seu louco. E a gente vai encerrar o bloco aqui, porque já ficou grande aqui. Ah, vamos pro Cruzando a Área.
Vamos lá.
Queimou na primeira. Então, até já.
Poeira Cast.
Precisamos do seu apoio para manter o Poeira Cast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o Poeira Cast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista Poeira Zine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio.
Poeira Cast.
Long distance information, give me Memphis, Tennessee. Help me find the party, try to get in touch with me. She could not leave her number, but I know who placed the call.
Lá vem Sérgio Alpendre, vai cruzar na área.
É, eu queria, desculpe introduzir o assunto cinema no meio do programa de novo, mas eu acredito que seja um assunto que vá respingar naturalmente a música em algum momento, né? Se já não respingou, se já não estiver respingando e eu não saiba. É, Woody Allen está sendo linchado praticamente virtualmente agora por causa das acusações de assédio à filha dele, da Mia Farrow, na verdade, quando ela era criança ainda, né? É, já na época ele foi muito investigado e não concluíram nada, ele nunca teve outras acusações contra ele, nada. A acusação que a Mia Farrow faz, segundo ela, é num dia em que ele visitou a casa da família dela, com toda a família dela, todo mundo, um ambiente totalmente hostil, e ele teria levado a filha pro sótão. É uma coisa meio, uma história mirabolante, assim, que não faz muito sentido, né? E agora motivou uma onda de, parece que o novo filme dele vai ser cancelado, não vai mais ser lançado. É, as atrizes estão pedindo desculpa por terem trabalhado com ele, ou seja, o cara, acho que a carreira do cara acabou por causa disso, né? É, eu queria saber o que vocês acham disso, de condenar, tudo bem, mesmo no caso dos assediadores, vai, o cara assediou, tal, pediu desculpas, mas e aí, o filme fica impedido? E quem trabalhou no filme, né? Quem trabalhou no filme não é assediador necessariamente, mas vai ser punido também. Então eu queria saber um pouco de vocês, assim, o que que essa sanha linchadora que se transformou politicamente correto pode atrapalhar esse mundo da música, né? Principalmente o mundo que a gente gosta de qualquer, é muito machista, né? Imagino que tenha assédio a dar com pau. Então, o que que, se essa onda passar para a música, o que que vai ser?
Mas deixa eu me inteirar um pouco melhor sobre o assunto aí do Woody Allen. É, você que está mais a par. É, então, eu não entendi direito uma coisa. É, ficou provada alguma coisa com relação a ele, afinal?
Nada.
Não tem nada provado. Então, ele está sendo linchado publicamente baseado em suposições.
Baseado em acusações da Mia Farrow e da filha, que era muito jovem, sendo que o outro filho da Mia Farrow diz que a Mia Farrow mesmo tem um comportamento muito estranho, que ele acha muito esquisito ela colocando coisas na cabeça da filha o tempo todo contra o Woody Allen. Ou seja, não tem nada provado.
Sérgio,
chato, sem nada provado.
E a vietnamita, a minha menina, que eles adotaram, ele com...
Não, é o Gary Glitter, né?
É coisa de homem... Não, tudo bem, é coisa de homem escroto, mas...
É, porque ele acabou casando com a filha, né?
Como é que é essa história, José?
A Mia Farrow tinha adotado uma menina vietnamita, uma criança, tá, né? E ele se interessou pela menina.
Ah. Isso você lembra na época? Parece, já falei.
Isso, né? Não, isso é noticiado até hoje, e agora surgiu de novo esse assunto, que ele casou depois com essa menina, né?
Uhum. Com essa... Parece que ela tinha 19, acho.
Eu não sei, acho que ela era menor na época, mas
ele casou com ela.
Ficou meio esquisito, porque ele criava a menina e depois se apaixonou pela menina. Acharam fotos que ele andava tirando da menina na gaveta lá. Não tô condenando o cara, levantando que é uma outra história com uma outra filha.
Ah, entendi.
É outra coisa.
Outro... Tem a filha da Mia Farrow, né?
Que foi isso que é filha que deixou mesmo a Mia Farrow muito nervosa e começou a fazer as acusações a partir daí.
Agora, no mundo da música, assim, no mundo machista da música, o que a gente vai poder encontrar também é como acontece no cinema, um produtor que assedia, sim, uma pretendente ao cargo de... a condição de estrela. Porque, assim, com relação a artistas da música, artistas homens da música, o que existe é que, assim, eles já estão numa posição de eles serem assediados. Geralmente, né? Pode ser que haja o caso do artista, do astro do rock, por exemplo, da música, homem, assediar uma mulher assim, ou estuprar e tal. Eu não me lembro de nenhum no momento, não sei se ocorre a vocês algum. É, não me lembro. O que ocorre mais é caso de pedofilia, né? Como, por exemplo, Dave Holland, do nosso menino Dave Holland.
É que eu tava pensando nisso outro dia, né? Quando surgiu aquela situação do Caetano, os caras O pessoal falando que o Caetano é pedófilo, não sei o que lá. Começou um papo desse também, né? E aí a história toda foi indo. Eu pensei, eu falei, caramba, já pensou se essas acusações, esse tipo de coisa, começar a ir pra cima do pessoal do rock, os caras que andavam com aquelas groupies menores de idade nos anos 70, que todos eles andavam, não vai sobrar ninguém. Tipo Jimmy Page, por exemplo, né? Que fazia lá. O pessoal fala que ele fazia uns rituais com as menores, não sei o que lá, sabe se isso é verdade ou não. Mas não sobrou ninguém, né? E essas grandes bandas dos anos 70, todos andavam com essas meninas.
She came through the back window, lá que eu falo do.
Né, cara? Se essas meninas aparecerem hoje, né? Já começarem a fazer essas acusações.
Eu acho que são coisas diferentes, né? Você tem. Eu acho que hoje. Por exemplo, o Grammy agora também foi um festival de discursos. Você está falando na indústria da música também, que deve acontecer mesmo. Uma que eu acho que o poder é meio afrodisíaco, ele seduz um pouco. Você é um produtor poderoso. Você tem aquela atração natural, né? E eu acho que, assim, é difícil, cara. Cada caso é um caso. Porque também, você usar do seu ponto, que nem esse produtor aí, né? Você usar do seu poder também para seduzir e tal.
É que é esquisito. Não é querer defender ninguém, cara, que algum crime, alguma coisa. Assim, o que eu quero pensar, assim, às vezes, é você ver como o mundo mudou.
Mudou,
né? As atitudes eram outras naquela época. Claro que é legal que mudou, porque hoje é uma coisa mais consciente e tal. Mas o que o Sérgio falou, que não pode ter essa coisa desenfreada, né? De todo mundo querer, né?
E não pode acabar com
fazer justiça, né?
O problema é olhar para o passado
e não contextualizar. Passado, né?
Tinha as meninas se casavam com 15 anos. É outra mentalidade. É,
exato.
E às vezes então, o que era pedofilia em 1970, ou melhor, o que é pedofilia agora não pode não ser nos anos 70, não era considerado.
Sim.
Então tem uma série de coisas que se olha para o passado com o olho de hoje e aí distorce tudo, né?
Porque não pode forçar nada, eu acho. Agora, separar o artista...
É uma situação bem complicada, né?
Separar o artista do caráter... Na Europa, acho que se faz isso melhor, viu, Sérgio? Porque o Polanski, por exemplo, tem os filmes... Passa na Europa, grava na Europa, ninguém fala, pô, o Polanski é pedófilo, não vou mais olhar na cara dele.
Nem o Serge Gainsbourg lá.
Não é Serge Gainsbourg, pô. Tem com a filha, tem um disco, né? Lemon Incesto, que é ele com a Charlotte, ele com a filha de 12 anos. Então na Europa essa questão já não é. Separa melhor o artista, porque o Woody Allen é um gênio. Independente deles. Você não pode negar que o cara é um gênio, né? Que o cara. Então você não pode.
É a vida pessoal do artista, né, cara?
Que nem aconteceu com Kevin Spacey agora, né? Que tiraram ele de um filme que já estava pronto, né? Acho que é um filme do Ridley Scott, se não me engano.
Isso.
E refilmaram tudo que ele tinha feito com outro ator, né? Então isso daí.
Como se ele tivesse deixado de ser um bom ator, né?
Acho que
é isso. Não, o filme do Louis C.K., José, esse é Love Dad, que é o filme do Louis C.K., só estreou em Portugal, em lugar nenhum do mundo.
Nossa!
E ele estava sendo programado para estrear. É a estreia dele no cinema, né?
Agora, voltando um pouco para essa questão do cinema, assim, passando para a questão moral em geral, não só na questão do assédio, tem também casos de filmes que eram de propaganda. Você vai me corrigir se eu estiver errado, Sérgio. Coisa como, por exemplo, o Nascimento de uma Nação, que é um filme de propaganda extremamente racista. Racista, né? E ele é reconhecido como uma obra-prima do cinema, do ponto de vista técnico, do ponto de vista artístico. Assim, da filmagem, da imagem em si. Né?
É um filme calhorda, mas inevitável, né? Para se estudar cinema, ele é inevitável.
E também uma questão, claro, uma questão moral muito menos grave, mas um grande clássico também, uma grande referência, como o Encouraçado Potemkin, que foi feito, acredito que como outros, como propaganda política também, propaganda de um regime soviético, que aí a questão é muito mais propaganda do regime do que da ideologia do regime, né?
É, contrário ao que o Eisenstein queria, né? Porque o Eisenstein sempre brigou com Stalin. Eles se odiavam.
E, no entanto, o filme foi feito, foi ele saiu como propaganda do regime, é isso?
De certo modo, sim.
É porque é a história que eu li, mas eu não sou. Eu não, um cara que manja mais cinema.
É propaganda do regime soviético.
Ok. Mas então é isso.
O Stalin e Riefenstahl, né? Que tem um valor cinematográfico muito forte, imagens lindíssimas, mas estão a favor do nazismo. E aí você. fica meio assim. Agora, tem que sempre falar o então, mas...
Eu acho que a questão passa muito por aí.
Mas esse politicamente correto, de uma certa forma, ele se justifica, porque foram muitos anos de às vezes você dá um troco que parece ser descabido, porque foi muito tempo aquilo...
com outros assim, valores.
É aprisionado, aquilo, sabe, a mulher se sujeitava a esses grandes caras da indústria, da música sim, também, sim, né? Pá. Então, agora estão exagerando talvez para dar um troco, mas eu acho válido que você pelo menos venha a público e fale, ó, meu, fulano, pô, fui lá, lógico. O cara tentou me assediar para me dar um papel no filme, acho que tem que falar mesmo, né?
Isso tem que ser falado.
Pessoal, a questão é essa história de tirar o cara, tirar o filme do cara de cartaz, porque não sei se são coisas...
Ah,
é não
coisa
sei se são coisas diferentes, de... assim. É, porque o Diário pode se acreditando em tudo que estão falando, pode ser um cara mau caráter, vamos dizer assim. Mas ele, mas ele tem filmes legais. Não sei. Se eu for pegar minha coleção aqui e ficar vendo cada um, ó, o Morris, tipo, o Morris
é
um mau cara.
Vou jogar por exemplo, Tubarão, vai. Um grande filme do Steven Spielberg. Ele é de 75. É, se eu não me engano... Bom, os caras, eles não é que eles foram... Não é que o tubarão, os caras tiveram que matar, que matar o tubarão, porque assim, a vida deles, aqueles três caras que vão pro final, que estão no final do filme ali, frente a frente com o tubarão, no barquinho em que eles estão, tal. Eles foram lá para matar o tubarão. Ou eu tô enganado e tô com uma memória equivocada da história. Me corrige se for o caso. Eles foram lá para matar o tubarão, para se vingar do tubarão. É uma questão que hoje em dia não poderia ser feito. Você não vai, você vai para alto mar para pegar o tubarão que
para se vingar.
Para se vingar do tubarão.
Que ele tava atrapalhando o turismo ali na região.
Pior ainda.
Porque o cara fica obcecado, mas inicialmente é pelo perigo mesmo das pessoas.
É pelo perigo?
É
que o tubarão é o bandido do filme, né?
Mas os tempos são outros.
Claro, mas é disso que eu tô falando.
Hoje o tubarão ia virar pet.
Hoje em dia, esse filme talvez não fizesse sentido.
Né, Cadinho?
Sim,
esse e vários outros.
Porque o tubarão não tem culpa.
Sim, mas você não pode tirar o filme da história, né?
Não, da história jamais. Jamais.
Tirava o filme. Queria apagar a história. Com o golfinho.
É igual o Monteiro Lobato, né?
Censurar
livros do Monteiro Lobato. Não faz sentido.
Não faz sentido. Tá lá, acabou, né, meu?
Tem que explicar que é uma outra época, que teve inúmeros erros e tal. É.
Ou até que é racista mesmo, tem que explicar, porque de repente exatamente. É até racista
mesmo. Mas é que tem qualidades da obra que não devem ser desperdiçadas, né?
É claro.
Você explica também. É até você colocar no contexto histórico.
Claro.
Né?
Negócio de queimar livro, apagar história, é coisa de... Coisa, não dá certo isso. É coisa de
nazismo.
Países com ditadura. Não é legal. Você vê, na Alemanha tem memoriais para o nazismo, para sempre lembrar. Mas para lembrar que aconteceu aquilo lá. Eles não querem esquecer.
Você não pode apagar.
Trauma,
sim.
Mais que seja uma lembrança desagradável.
Uma lembrança desagradável, mas justamente tem que ficar, sempre lembrar para não acontecer de novo. Né?
Claro.
Bom, vamos nessa,
aqui
pessoal.
No Brasil, nos Estados Unidos, que tem essa coisa de esquecer, não? Esquecer o passado, esquecer que é ruim, a gente enterra. Não faz sentido.
Mas vamos nessa, pessoal. Tá longo aqui, a gente vai pra pizza e você vai aí tomar uma ginginha e comer uma francesinha. Francesinha é uma comida.
Opa! Olha que eu vou queimar minha coleção de paisagem.
Explica o que é. Vou queimar minha coleção de PoeiraCast, pô. Explica o que é uma francesinha aí pra gente.
Francesinha
é uma delícia. É um tipo de sanduíche que é inspirado na culinária francesa. Um bife, um monte de... O José comeu também.
Foi? Não lembro.
Olha o Gary Glitter do PoeiraCast.
E o pior é que
não
eu...
Não lembro, não.
E o pior é que
você
eu...
Você é doido, Sérgio?
Eu fui... Gigante, assim, é muito
bom. Não, você
olha, cuidado.
Eu fui pra Lisboa e não comi uma francesinha. Brincadeira.
Tá falando que eu comi,
mas agora eu vou de novo no meio do ano.
E o cacetinho,
Sérgio? Eu comi com você. Eu não lembro se você comeu também ou se eu comi só eu. Você pediu outra coisa, pode ser?
Eu acho que eu pedi outra coisa, cara.
E o cacetinho?
Eu acho que sim.
É, o cacetinho. Cacetinho é pão onde? Pãozinho onde?
Curitiba, né?
Em Curitiba.
Em Curitiba também?
Cacetinho.
É isso aí. Bom, mas vamos lá. Adeus, Woody Allen. Vamos ficando por aqui. E sem esquecer, é claro, de lhe desejar um ótimo restinho de semana. E a gente se vê na semana que vem com mais um PoeiraCast. Beleza? Abraço.
PoeiraCast.